bomb, 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 dang, 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 ding, dong, ding, bloom.
Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, lutadora de Kung Fu, caçadora de lobisomens, Thaís Alves.
É isso aí, mais uma história com a realeza, cara, com a rainha Vitória,
é
dessa
verdade,
vez,
cara.
Envolvendo lobos, envolvendo lutas, envolvendo Rose tentando sotaque escocês. Maravilhoso,
cara. Esse episódio,
esse episódio é maravilhoso.
Estamos aqui hoje, pessoas, para falar sobre Tooth and Claw.
Tooth and Claw.
Me corri se eu estiver errado, mas é o primeiro episódio da série moderna que tem alguém da realeza. Diretamente da realeza, sim, né?
É, eu acho
da
que
série
sim.
Moderna.
Isso,
digo.
É. Na verdade, esse episódio aí vem seguindo a linha de continuidade de episódios com personalidades históricas. Começou lá com o Charles Dickens,
isso, com certeza,
né?
Isso, com
só
certeza.
Que o Dickens não era realeza. Então, sim. Realmente, acho que é a primeira
vez.
Ah, muito bom. É a primeira vez que aparece realmente uma rainha, né? A Rainha Vitória, que foi muito importante pra história da Inglaterra, até hoje.
Sim,
ela é importante.
É verdade, e além disso, também é o primeiro episódio aí da série de episódios desse arco de Torchwood, né?
Isso.
Torchwood se inaugura nesse episódio,
em Tooth and Claw, né? Que é instaurado, né? Que é aberto, que assim, vamos criar o Instituto Torchwood, da Rainha Vitória fala, né? Então, a partir daí, a gente ganha toda abre um spin-off inteiro, né? Que é o spin-off de Torchwood, todo mundo relacionado com o Dr. Who.
Sim, é a série mesmo, Torchwood, a série, ela só começa depois mesmo da Guerra de Canary Wharf, né? Depois de Doomsday, que a série se inicia.
Mas a semente foi plantada.
Exatamente.
Aí.
Exatamente, tanto que nessa segunda temporada, a gente vai ver Torchwood atuando com força, tanto que Doomsday acontece em Torchwood, na Torchwood de Londres.
Exatamente. Eu gosto muito dessa fase em que Dr. Who e Torchwood se cruzam,
sim,
né? É muito bacana.
Então, é porque essa segunda temporada, a gente vai falar isso mais pra frente, tanto hoje quanto ao longo dos reviews da segunda temporada, é que ela serve meio que pra setar ali a base de várias coisas. Por exemplo, a gente tem Torchwood sendo inaugurado nesse episódio, a gente vai ter a Sarah Jane sendo reintroduzida
aparecendo
no próximo episódio.
Novo.
Então, assim, a segunda temporada, né, a gente passou pela era do Eccleston, né, que é muito importante, mas a segunda temporada, ela é tão importante quanto, porque ela meio que vai passando facão nessa terra, meio que
ela
tá meio
vai
coberta
abrindo
ainda.
Novos caminhos.
Exato.
Pra série, né?
É.
A primeira temporada a gente vê que ela é bem experimental e inaugural, e a segunda, ela abre pra caramba.
Sim,
ela é muito aberta,
pois
muitos
é.
Temas.
Enquanto a primeira meio que teve o trabalho de trazer de volta pro imaginário popular, né? Geral, Doctor Who, a segunda é meio que pra continuar abrindo esse caminho, né?
Parece que a primeira foi só botar o dedinho na água e a segunda foi mergulhar mesmo,
sim,
né?
Exato.
Que eles conseguiram se permitir uma liberdade muito maior de criação de novos mundos, novas histórias, conceitos muito mais elaborados que na primeira, né?
Sim, exatamente. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre Tooth and Claw, aí o segundo episódio da segunda temporada de Doctor Who, lá de 2006. Vamos dar aquela paradinha pra beber uma água e a gente já volta pra falar sobre o episódio e sobre tudo mais envolvendo ele.
Vamos lá!
Blue Moon.
Então, vamos lá pra Sheffield, em 1979.
Não, pera aí,
vamos
não. Não, pera.
Esse era o objetivo verdadeiro da viagem do décimo Doutor e da Rose.
É porque, na verdade, esse episódio ele é muito louco, porque ele começa de um jeito... O começão dele mesmo...
É, a primeiríssima cena.
Não parece que
tem nada a ver.
É tipo, o tigre e o dragão...
Isso
encontra,
aí.
Encontra Mitz em nome da Rosa...
É,
sabe?
É,
e no final é uma outra coisa completamente diferente, né?
Não, a gente tem aquela luta com os monges, com aqueles cortes e zoom e não sei o quê, aquela cena de ação, e você fala, meu Deus, eu tô no filme do Tarantino?
Não,
o que que é isso? O que que tá acontecendo?
De verdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi em Tarantino, foi o Tio Dragão mesmo, porque tipo, é... Só que não é monge Shaolin, é tipo padre Shaolin, por isso que eu falei que ele junta com o nome da Rosa.
É,
né?
Pois é.
Mas é muito louco, porque tipo... Se você pega essa cena isolada, você não acha que tem a ver com esse episódio, né?
Não tem nada a ver, né? Não dá pra descobrir ainda direito quando você vê essa cena. O que é? Sobre... Qual é o assunto?
Sim, sim. Mas ela própria se explica, né? Ela, na verdade, é aquela instituição ali dos padres, os Shaolins bizarros.
Os
monges, sei lá.
Os Bethren.
Eles estão pegando as presas para esse lobisomem, né?
Isso.
Tipo, eles têm esse pacto com esse lobisomem aí, eles recolhem as pessoas e dão para ele comer. Basicamente é isso.
Basicamente é isso. Eles sustentam o lobisomem,
pois é,
né?
E quando corta pro time da TARDIS, que na cabeça é bem curto, né? Que é Rose e Doutor, só por enquanto.
Isso.
Eles estão, tipo, trocando uma ideia. Ele tá cantando música.
É, ele tá felizão, animadão, cantando uma música do Ian Dury and the Blockheads. Aí a Rose até fala, ah, você é mó punk, com um pouquinho de rockabilly.
É, então, mas é muito engraçado isso, porque essa segunda temporada toda, ela meio que... Como é a primeira full do Tennant, né? Porque a gente sabe que ele entrou ali no... Se bem que o especial de Natal já é...
Já conta já como a segunda, isso.
Mas foi o episódio de regeneração, né?
É.
Mas a gente vê que o décimo doutor, ele é um, tipo, aficionado com referências,
com
né?
certeza, tipo, ele tudo. É cheio das culturas pop.
É, cara, ele é o doutor da cultura pop. Ele faz referência a Guia do Mochileiro, a Rei Leão, a música popular ali do Reino Unido.
É muito legal.
Ele faz, ao longo, a gente vê ele falando da Janis Joplin, a gente vê ele falando
de um monte de coisa.
Tipo, de cultura pop geral, não só britânica, né,
pois
cara?
É, inclusive que eles até falam, ah, você quer ir pro show? Aí ela fala, ah, vamos lá, né? Aí ele fala, ótimo, 1979, um ótimo ano, teve filme dos Muppets. Eu adoro filme dos Muppets.
É muito maneiro, porque ela
muito legal.
Antes dela aceitar, ela perguntou, mas a gente vai pra lá com a TARDIS? Ele fala, mas claro, a gente tem a TARDIS é pra usar pra essas coisas, né? Que é engraçado que a gente vê uma... E são as diferenças, né, do doutor dele pro doutor do Eccleston, né? Ele tá muito mais, tipo, vamos curtir a viagem do que o Eccleston, que, tipo, a gente sabe, né, do lance, do peso, da guerra que tinha acabado
claro,
de acabar e tudo mais.
Claro.
O décimo, não, ele tá mais pra curtir
tá
tudo que a TARDIS consegue fazer.
Pois é.
E ele dá porrada na TARDIS com um martelo, é uma loucura, né, cara?
Pois é, eles caem no chão da TARDIS, eles estão se divertindo. É muito mais leve, né? O décimo doutor, ele é mais leve do que o nono. Isso,
sim,
isso eu não tenho o que dizer. Isso é verdade. Só que aí, né, aquele cálculo meio erradinho, né?
O doutor sabe dirigir muito bem,
né? O doutor
bem,
dirige bem pra caramba,
só,
né?
Só um parênteses, porque a gente vai acabar ficando agarrado com isso ao longo da gravação. Nossas vozes são meio estranhas.
Ai, gente, pois é, perdão.
Porque teve feriado agora semana passada, aqui na gloriosa cidade de São Paulo, e nós fomos para outra gloriosa cidade do Rio de Janeiro.
Exatamente.
Natal.
A gente passou o aniversário de São Paulo onde? Fora de São Paulo.
Exatamente, em Arraial do Cabo. E aí sabe como é que é? Pega sol, grita, come coisa errada, bebe coisa errada.
Ar-condicionado, aquela coisa.
Pois é, então as vozes, se vocês acharem
tá
estranho,
meio esquisitinho.
É por conta disso. Mas sim, mas siga.
Enfim, fim do disclaimer. E aí à tarde, né? Claro, não sei se é o doutor, não sei se é a TARDIS, mas
é o doutor, cara.
Fato é...
É verdade, né? A TARDIS ela se dirige um pouco, mas o doutor ele dirige erradão.
Eu acho que eles tinham que cair ali, porque era importante. Então vamos para 1870.
É muito engraçado quando ele sai assim, que ele fala...
Felizões, né?
1979 é do caralho, que não sei o quê. Opa, mas 879 é meio diferente.
É, exatamente. 1879, eles vão parar bem ali, próximo, né, da Escócia.
É, e é muito legal que esse é o episódio que o Tennant, ele tá, tem ali a liberdade de poder falar normalmente, né, cara? Porque não sei se vocês sabem, né? Isso acaba sendo meio óbvio se você escuta a voz dele fora de Doctor Who. O Tennant, ele, como todo bom escocês, ele tem um sotaque carregadaço.
Carregadaço!
Né, e o doutor dele, diferente aí tanto do Capaldi quanto do McCoy, ele não carrega o sotaque dele. Ele usa um sotaque neutro, né? Que é o. É o
inglês londrino.
É o inglês britânico de Londres.
É, exatamente.
Né, então, assim, ele meio que neutralizou o próprio sotaque. Nesse episódio, ele teve essa carta branca aí de poder falar do jeito dele, né, cara?
Na verdade, é engraçado porque fica um jogo meio estranho. Não estranho, né? Um jogo meio inteligente. Porque, assim, ele percebe que ele tá lá. Aí ele já manda o sotaque já escocês.
Ele pergunta que já, é como já ele, em que escocês,
é,
né?
É, que é como ele fala na vida real.
Aí
dali a pouco tem horas que ele perde o sotaque, tanto tem uma hora que a Vitória fala, você fala duas línguas diferentes? Cadê aquele sotaque? Cadê aquele sotaque? Então, assim, na verdade, ele tá fingindo o seu contrário, né? Porque ele tem que o sotaque verdadeiro dele seria o de Londres e ele tá fingindo o escocês. Só que, na verdade, o Tennant é o oposto. É. Ele é escocês e faz o britânico.
Eu vou te falar... O londrino, né?
O londrino.
Eu vou te falar que eu nunca entendi direito essa escolha da produção de bloquear o sotaque dele. Tipo, de verdade, não é como se ele fosse o primeiro aí a carregar um sotaque pesado. O nono tinha um sotaque do norte,
do norte.
Talvez
a Jory também.
Ah, não, mas eu digo antes dele,
antes,
né? Nessa época, ele era o último,
o sétimo,
né?
Também permitiram o sotaque
então,
dele
pois
numa
boa. Cara. Não, mas eu fico pensando, tudo bem, é clássica, tem muito tempo. Mas será que é por conta do nono ter um sotaque pesadão do norte, eles queriam meio que tentar neutralizar um pouco?
Pode ser, pode
só,
ser.
Só pelo sétimo eu já deixaria passar, porque ninguém tem um sotaque mais pesado que o McCoy.
É, não, o McCoy tem um sotaque que só por Deus, mas o Tennant também. Em Broadchurch, por exemplo, o Tennant, nossa senhora, é um sotaque pesadíssimo.
Não, a gente
mas,
vê, assim, ele tá dublando o Tio Patinhas, ele usa o sotaque full dele
o
também.
O sotaque original oficial, né? Eu acho que ele é um ator bem talentoso e consegue fazer esse sotaque.
Ah, não, porque ele
e
consegue.
E aí eu
sim.
acho que pode ter sido aí também o arranjo dele com o Dave, sabe? Ah, tipo, ah, vamos deixar ele com neutro. Sotaque londrino, mas eu não teria me incomodado de forma alguma se ele tivesse mantido.
Ele com sotaque escocês.
Tipo, de boa, ia ficar. Assim, pra mim não ia fazer a menor diferença, porque ele é brilhante de qualquer jeito.
Sim, sim.
Não é verdade?
E mas aí, segue.
E aí eles saem da tarde, né? E aí são pegos bem ali por uma
pela
comitiva
guarda,
real da realeza,
que
né?
Ele não sabe o que é da realeza ainda.
É. E aí, não, sabe? Porque os caras estão vestidos, né? Com a fardinha.
Ah, não, mas só depois que ele vê a rainha, eu acho.
É, não. Enfim. Enfim. E aí, né? Ele já levanta os braços, tipo, eu me rendo.
É.
Não, não, não estou não aqui nada. Pra atacar ninguém, não fiz nada. E aí ele passa uma lorota ali e fala, ó, tá aqui no papel psíquico, ó, meu nome é James McCrimmon.
É, cara, é muito maneiro porque, bem, não é todo mundo sabe que James McCrimmon, ou
Jamie,
é o Jaiminho ali, companheiro do segundo doutor,
do
cara.
Do segundo doutor, que era o quê? Escocês.
E um dos melhores amigos do doutor, né, cara? Isso
sim.
Sempre foi bem fixo,
não,
assim, na série.
Não, ele é um amor, o Jamie é um companion fofíssimo.
Sim, e aí
é um
eu
querido.
Não vou lembrar direito da onde exatamente ele fala que ele é. É tipo, James McCrimmon de não sei aonde.
É.
Esse não sei aonde, que agora não vou lembrar o nome, eu dei uma pesquisada e parece que é uma cidade fictícia, um lugar de uma série da CBeebies.
Ah, meu Deus
do céu. É tipo uma série de crianças, mas que virou, tipo, cultura pop. Então assim, ele misturou várias coisas.
Tá vendo? Ele é cheio dessas referências, né, de cultura pop. E aí, né, ele fala...
E a Rose é um animal.
Então, pois é.
Ela tá nua.
Ele fala assim, ó, perdoa minha companheira porque ela está quase nua, né?
Eu comprei ela hoje mais cedo, né?
Ele fala assim, eu comprei ela no mercado de Londres por £6. Era ela ou o Homem-Elefante?
Sim.
Gente,
é muito vacilo, né?
E vamos lembrar aí que o filme do Homem-Elefante tem ninguém menos que John Hurt.
Sim, que ainda não era o doutor, mas o futuro traria ele. Sim.
E aí a gente tem, tipo, só 5 minutos de episódio no máximo, e o episódio já tem referência pra caramba, piada pra caramba, é engraçado. Você vê que é muito gostosa essa
isso
fase,
é uma marca,
né,
eu acho, da primeira temporada do Tennant, que de longe, assim, em comparação a todas as temporadas que a gente vai ver, talvez ela se equipare com a quinta temporada.
Ah,
não,
da quinta.
Que ela é a mais... leve de todas, assim, porque
leve,
qual é o lance?
Com
a
certeza.
Da dona é engraçada pra caramba.
Mas termina
porque tem a dona.
Tragicamente.
É, não, mas a segunda também termina trágica. É porque a da dona,
é
apesar
verdade.
De ter ela, que era muito engraçada, o doutor ele já tinha passado por muita coisa.
É.
Ela já lidava com umas coisas um pouco mais sérias. A primeira temporada dele, né, a segunda, ela tá ali, tipo, pra brincar mesmo.
De boa,
tipo,
né?
Esse episódio é um episódio que ele tem ali... requinte de terror, né? Ele
tem,
brinca um
ele
pouco
é bem com... terror.
A gente,
ele é bem
a gente
terror.
Sempre fala, né, que o Doctor Who, ele...
Ele é bem behind the sofa, né?
É, sim. Inclusive, ele na época, ele era colocado naquele Terror Drone, né?
Isso.
Tipo, ele era um episódio de terror da temporada.
Mas ele é mesmo. Ele tem várias... É, os clássicos
nuances,
do terror, né? Tem essa coisa do lobisomem, lua cheia, bababá.
É, então, isso é bacana
ele
porque,
é escuro,
assim...
escuro, né?
O Doctor Who tem muito esse lance que a gente sempre fala, né? Não é... Ah, qual o gênero de Doctor Who?
Vixe,
não tem como saber. A
todos.
A gente fala sci-fi assim de cara, mas não é, né? Ele brinca com tudo. Ele é aventura, ele é sci-fi, ele é medieval, ele é terror. E esse episódio, ele tá bem ali na... no espectro do terror.
Tá no terror,
mas
com
ao mesmo
certeza.
Tempo, ele é um episódio bem engraçado, né, cara?
É, ele é leve.
Você vê que a Rainha Vitória, ela é parte do alívio cômico do episódio.
Sim, com certeza. Principalmente as partes que a Rose fica falando, né? Que é justamente nessa hora, né? Eles são pegos, nananana. Aí eles estão lá atrás, né, da carruagem dela e ela tava falando assim pro doutor... Quer apostar quanto que eu vou conseguir falar, fazer ela falar We are not amused. É. E aí
fala,
o doutor...
Não vou apostar com você. É. Eu conheço já a história. Aí ela fala 10, então. Ele tá bom.
Beleza, né? 10.
E ele
10...
perde a aposta. É. Porque é isso.
No final, mas bem no final. Porque ela fica cutucando a rainha toda
então,
hora. Ela fala, meu Deus, daqui a pouco essa rainha vai dar um negócio.
Então, mas é isso que eu acho
vai
maneiro.
Dar um soco nela, sei lá, vai mandar matar.
Mas é isso que eu acho maneiro. Porque mesmo nas cenas tensas
porque
do episódio...
ela provoca, mano.
Então, a Rose, ela tá tão, tipo...
Ela tem
zoando.
Um objetivo nesse episódio, tipo, fazer a rainha falar a frase.
A parada tá, tipo, pegando fogo, né? Tem lobisomem vindo, um monte de coisa.
Pessoal morrendo.
E ela tá tentando fazer a velha falar We're not amused, sabe?
No meio da tensão do episódio, né? Muito louco. Enfim, eles chegam, né, nessa casa, que pertence ao tal do Sir Robert,
sim,
né?
Sim.
É, e a mulher dele, ele fala que ela está viajando, que ela está indisposta. Mas a gente já sabe que existe essa criatura no porão, uhum, e que a Lady, né, ela tá lá no porão junto com o resto
com todo mundo foi capturado.
É, as meninas, né, que são as empregadas da casa.
Sim, e é interessante
então
lembrar também...
Então já tem coisa errada aí.
Sim, que o padre monge louco lá, Shaolin, ele tá pagando
de... O líder dos caras, né?
Ele tá pagando de mordomo
na casa. Isso. É. Então o que que acontece? Esses caras chegaram na casa do Sir Robert, aí falou assim, ó... É, a gente tá atrás da rainha, eles já sabiam que ela ia passar por ali.
Sim.
E falaram assim,
tudo meio
a gente
bem
vai,
planejado, né?
A gente vai capturar aí sua mulher e você fica calado, porque a gente vai capturar a rainha. Então o tempo todo esse cara tá em conflito, porque sim, ele é muito fiel à rainha, né? O pai sim, dele era amigo pessoal do marido da rainha,
sim,
então existe uma conexão muito forte entre eles, mas ele tá sendo coagido, porque a mulher dele tá presa.
É,
e eles vão matar a mulher.
Eles estão usando a mulher como uma moeda de troca, né?
É. É, entendeu? Então, é uma situação já complicada, mas o Dr. e a Rose ainda não fazem ideia do que tá acontecendo.
Porém...
O doutor demora até mais pra descobrir.
Ao mesmo tempo que eles demoram a sacar, incluindo o próprio doutor, quando ele chega na casa, que ele vê que o cara tá gaguejando, tá tateando pra falar, ele já fica meio que de
antena ligada.
Pé.
Porque o doutor, né, ele é espertinho.
É.
E aí, ele vai lá e apresenta que é a maior obra do pai dele, que é o tal do observatório, e que tem aquela luneta enorme, o telescópio, babá.
Esse primeiro momento do episódio é tudo pra setar as regras do jogo ali. Tipo,
isso,
ele fala, ah, o meu pai, ele era um homem muito inteligente, ele era versado não só em ciência, mas em contos de fada. Então tinha esse lance que ele manjava de lobisomem e tal. Essas peças no começo do episódio parecem ser meio soltas.
Vão colocando as cartas na mesa,
mas
né?
No final tudo se encaixa, né,
tudo,
cara?
Tudo se encaixa. Porque até a rainha fala, né? É, existe sim uma história de lobos, mas a gente vai contar ela na hora do jantar.
É.
E aí ela até fala, né? E eu quero que a sua criada, seu animal, troque de roupa. Estou cansada dessa
nudez.
I'm tired of nakedness. É. Aí eu falo, meu Deus. E aí a Rose sobe pra um dos quartos.
E ela nem chega a trocar, né? Ela fica
nada, ela fica com a roupa o episódio inteiro. Ela sobe pra um dos quartos e ela vai experimentar as roupas da Lady que está ausente da casa.
Vocês estão vendo a importância? Se trocar de roupa pra uma roupa accurate à época.
Você vê? A rainha
que
nesse Vitória,
caso,
né?
Nesse caso foi assim, assim, eles saíram achando que era uma época e era outra, né, cara?
Eles nem sabiam.
Olha como faz diferença, né, cara? O fato de você estar com uma roupa completamente fora da época.
Inclusive, dentro da tarde, no começo do episódio, a Rose mesmo fala, ah, tá boa essa roupa? Tipo, eles estão indo num show de rock nos anos 70,
então.
Cara. Eles não estão encontrando a Rainha Vitória.
Sim.
Lógico que ela não estava preocupada com... Tanto que no episódio de Charles Dickens, ela muda de roupa.
Sim, sim.
Ela teria mudado. É que até errou um curso mesmo. E ela tá lá, né, no quarto, experimentando as roupas. Ela olha um vestido azul, babá. E Nikki, ela abre o armário, ela encontra uma empregada da casa.
Sim.
Ela dá um grito, eu falei, meu Deus, alguém vai vir atrás desse grito, mas não dá nada. E ela fala, nossa, o que você tá fazendo aqui e tal. E aí a mulher conta, olha, na verdade, assim, o cara prendeu todo mundo, a Lady tá lá no porão, não sei o que, não sei o que. E a Rose fica sabendo de toda a história.
Sim.
Enquanto isso, o doutor tá feliz.
Tá de boa batendo papo,
de
né?
Boa, ele tá impressionado. Não é que ele esteja admirado com a Rainha Vitória, mas ele tá conversando com ela de igual pra igual, tá ouvindo as histórias, tem o capitão, tem o dono da casa. Eles estão jantando, eles esquece que a Rose ainda não chegou.
É.
Eles estão comendo de boa e, tipo, ele nem aí. Ele tá ouvindo as histórias, a história do lobo, nanana, e esqueceu que a Rose existe, entendeu?
Duas coisas legais, assim, de se falar é que na cena do que eles estão no laboratório, no observatório, né? Não é laboratório, né? Onde
é
tem
observatório.
Que ele tá vendo ali o lance da luneta, ele vê que a luneta tá toda errada e ele meio que vai dar... O cara tá mó empolgado falando pra ele, ele fala, mas isso aqui tá uma merda, tudo quebrado. Aí ele, pera, eu tô sendo grosso de novo, né? Aí a Rose fala, um pouco. Ele, não, mas tá bom. Então, assim, você vê que a gente tinha, na era do Capal, a gente vê um pouco disso, né?
Bastante
que a Clara, ela tem aqueles cartõezinhos pra ele tomar conta do que ele fala, né? Tipo, she cares so I don't have to.
É, mais ou menos assim, olha, cara, você tem que ter um pouquinho de trato social.
Então,
vem aqui que eu te ajudo.
E o décimo, no começo da vida dele, né? Depois a gente vê que não, mas tipo, no começo ele ainda tá meio desregulado.
Ele ainda tá desregulado. É o segundo episódio dele.
Pois é, tipo... aí a Rose tem que meio que ajudar ele, ó, não, pera, fala mais assim, não assim.
E esse é o papel da Companion, eu acho, né?
Sim,
o tempo
colocar
todo...
o pé dele no chão.
O Companion é a pessoa que fala, ó, você tá exagerando.
Sim.
Tá? Você
ou
tá
você
perdendo
não
a medida.
Tá exagerando, precisa exagerar.
É, você tá perdendo a medida das coisas aqui.
Sim. Vai
mais pra cima ou mais pra baixo, sim, né? Sim. Muito legal. A Amy Pond faz isso também com o 11.
Toda Companion em dado grau faz isso, né,
é,
cara?
É, eu acho que faz parte de ser Companion.
É porque o lance... A dinâmica do Doutor com a Companion é sempre assim. Ela um regula o outro, né? Eles servem pra equilibrar toda a aventura. Você vê com a Dona, ela vai equilibrar de um jeito diferente da Marta.
Isso.
Equilibrou de um jeito diferente da
Cada
Rose.
Cada uma que tem um jeitinho, né?
Que equilibrava diferente da Ace. Cada uma meio que é o prumo deles de algum jeito.
É, serve como bússola moral mesmo ali, né? E enfim, aí beleza. Estão lá no jantar, o Doutor ouvindo a história do lobo, não sei o que, não sei o que lá. E nisso a Rose, ela é capturada. Porque ela sai do quarto com a menina, a Rose fala, não, ó, vai ficar tudo bem, vem comigo, confia em mim. E a menina, não pode sair. E ela, não, vai ficar tudo bem,
sim,
vamos lá. E não fica tudo bem, elas são capturadas ali no corredor mesmo.
Você
vê que a casa tá toda tomada já pelos caras.
Saindo dos pormenores, assim, do que acontece quando acontece, os mínimos detalhes, o grande pico do episódio é isso, né? Ele vira um episódio de investigação.
Pois é.
Ao longo, porque a gente tem parte do, né, ali do cast capturado, né, tá preso lá embaixo, lá com, ficando de frente pro lobo, inclusive a gente vai ter umas cenas da Rose dialogando com o lobo.
Isso.
E tem aí referências ao Bad
ao
Wolf.
Ao Bad Wolf, ela é capturada e ela é colocada lá embaixo com a Lady e o resto das empregadas. E ela conversa com o lobo. Ela tá todo mundo.
Ainda não é lobo, né?
É
só um cara bizarro.
Ainda é o cara, ainda é o cara. Ainda tá em forma humana, quase inumana, né? Ali, porque já perdeu a humanidade.
Forma bizarra.
É. E assim, todas estão amedrontadas. E ela não. Ela já é Companion Material, ela já passou por uma temporada inteira. Então ela sabe, ela fala: olha, você não é daqui, né? Você é de fã. Olha como ela já sabe dialogar com o bicho.
Não, e o lobo também, né? Ele fala assim, o cheiro que eu sinto, né, é de muito longe. Você tá muito longe
isso.
De casa. Aí ele fala, você tem parte com o lobo
você
também.
Você arde como o lobo,
Não, ele fala, você tem parte com o lobo e você ardeu como o sol.
Mas
eu só preciso da lua, né?
Isso.
Então assim... O lobo dela é uma coisa completamente diferente, né?
É o Bad Wolf, mas existe uma certa ligação ali, porque um vê no outro, né? E aí, eventualmente, claro que esse lobo vai transformar, porque a noite da lua é a noite de lua cheia, né?
Sim.
E enquanto isso tá acontecendo lá embaixo, no jantar, o mordomo da casa, que é o careca lá, que é o líder desses monges, começa a falar em latim.
Sim, latim é uma língua...
Latim
que...
é o problema,
hoje,
né, gente?
Latim é uma língua morta, por quê? Porque antigamente, imagina, você na padaria comprar um pão, você invocava um demônio.
É,
era assim,
sem
cara.
Querer.
Latim é isso, cara. Você tá conversando, batendo um papo, falando...
De repente, pá!
Como é que tá o clima hoje? Quando
já
você
era.
Vê... Puxou ali o lobisomem.
Sobe o Buff Hormit. É foda, cara. É complicado. E aí, né, claro que começa toda a correria do episódio, bababá, segundo ato. Quando a Rose encontra o doutor, ela fala, onde você tava? Where the hell have you been? Tipo, caraca, você não percebeu que demorou horas pra eu me arrumar? Você não percebeu que eu poderia estar em problemas, né? Mais ou menos isso que ela quer dizer. E aí, corre pra lá, corre pra cá, um monte de gente morre. Um monte de gente morre nessa história. E eles vão pra biblioteca, né? No fim das contas, eles ficam ali meio que presos na biblioteca.
Em dado ponto, fica o grande lance é que fica assim. Fica o doutor, a rainha, o Sir Robert e a Rose. Só.
Só.
Tipo, não fica mais ninguém. Eles formam meio que a equipe do episódio. Fica a Lady qualquer coisa lá, a mulher do Robert, com as empregadas rondando pela casa.
É.
E elas notam um padrão, que é muito importante. Que todos os monges ali, padres loucos do Shaolin... Eles estão com aquela roupa de gari e eles estão com... roupa de gari, cara. Foi mal.
É verdade. Laranjão. Não se perde na
roupa
neblina.
Roupa de naruteiro. Eles estão com a roupa de naruteiro. É laranja naruteiro. E estão com um colar de visco, né?
Isso!
E aí a própria Lady que mata... que mata a charada. Tipo, olha, eles estão com coisa... Por isso que eles não estão sendo atacados. E elas começam a meio que picotar ali, visco, fazer um negócio, fazer
a
um
ervinha,
caldo qualquer.
Né? Isso.
E na biblioteca, o décimo, ele vê que tá acontecendo a mesma coisa. Ele falou, mas por que o lobisomem
não tá
não pega aqui?
É.
Tipo, ele tá a uma parede de distância, só ele quebrar esse troço. E aí ele usa a arma mais infalível dele, né? Que não é a screwdriver, é a língua dele, porque... O décimo lambe tudo pra saber o que tá acontecendo. E aí ele lambe a parede.
Eu adoro isso.
Ele lambe a parede e vê que tem no verniz tem visgo.
Isso.
E é isso que protege ali o ambiente da onde tem aquela luneta gigante.
Pois
né, cara?
É, né? Tem aquela famosa célebre frase que ele fala, né? Livros, a maior arma, né? Que a gente pode ter.
Pois
sabe
é,
que eu achava que essa cena era do episódio da Agatha Christie?
Não, então, essa
cena. É nada, cara, é desse episódio.
Essa cena é daquele tipo de cena que eu. eu lembrava dela, mas eu não sabia aonde ela era. Tipo, é uma bobagem. Eu não tinha a mínima ideia de onde era.
É uma frase, né, que ele
mas que
fala.
Marca a cabeça.
E, tipo, tem esse gif pela internet inteira e vira e mexe, vive aparecendo por aí. E eu achava que era da Agatha Christie, porque ela é escritora.
Mas
no episódio da Vitória, na verdade.
E é legal que a resposta que isso é por conta das armas, né? Porque o cara quer usar arma, ele fala, ah, pra que arma? Você tem a melhor arma de todas aqui, tipo, não precisa usar arma de fogo, né? E realmente, o que salva eles é o conhecimento.
É o conhecimento.
Em relação ao lance do lobo, ao lance do diamante.
Isso, porque eles começam a ler os livros e ele fala, nossa, Sir Robert, o seu pai era um verdadeiro gênio. Porque olha só, todos esses livros aqui, eles estão falando mais ou menos a mesma coisa. Que tem o lance do lobo, tem o lance da lua, que tem o lance do telescópio. Ele estava estudando isso e criando uma defesa contra isso.
É, porque qual o grande lance? A gente tá achando, né? A rainha tá achando o tempo todo que isso é uma armadilha pra ela.
Isso.
Porque, na verdade, foi uma armadilha pra ela até então, né? O padre louco lá tinha feito essa armadilha pra levar ela pra lá. Inclusive, ele fala, eu demorei muito a calcular, de todos os seus passeios, qual ia bater com uma lua cheia, pra eu poder raptar a senhora.
Isso.
Sempre foi. Então, assim, era realmente uma armadilha levá-la ali pra Tortured House.
Não,
ali.
Eles estão atrás dela.
Pois é. Só que aí o doutor mata que dentro dessa armadilha, sem conhecimento do próprio padre lá, já era uma armadilha pro caso do lobo aparecer.
Isso.
E aí a rainha até perguntar, mas é um lobisomem? Ele fala, não é bem um lobisomem, é um lupino de não sei o quê. Tipo, aquela máxima de Doctor Who que tudo sobrenatural, na verdade, é alien.
É alienígena.
Enquanto em Buffy, tudo, na verdade, é sobrenatural.
É sobrenatural. E aí eles descobrem que um cometa caiu no ano de 1540, ali Sim. próximo da região.
Sim.
Faz pelo menos 300 anos que isso acontece. E sempre uma criança de algum vilarejo some e acontece o ataque do lobisomem, babababá.
É,
então essa coisa já está acontecendo
Sim.
há 300 anos.
É, porque é uma coisa recorrente, tanto que a rainha já passa isso como uma lenda, né?
Isso.
E ninguém
sabe se é verdade, se é mentira.
E fica como um lance meio conto de fada, meio fantasioso mesmo.
Super.
Porque, tipo, é um mal, é um bicho
que aparece. Lenda urbana, não é urbana, né? Lenda escocesa.
Lenda tradição oral, né, cara?
Isso
e
mesmo.
E o grande lance é que ela fala assim, não tem como ser, porque como uma coisa é viver por tanto tempo, né? Nada é imortal a esse ponto. E o doutor, ele chega à conclusão que realmente não é. Ele não é um bicho que vive para sempre. Mas ele vai passando essa maldição de geração em geração. Sempre que um deve estar para morrer, ele pega uma criança, passa ali a doença,
entre aspas,
do lobisomem para ele.
Morde,
arranha,
contamina.
Enfim, e assim vai seguindo geração em geração em geração em geração.
E quando a Rose tá lá no porão, ainda conversando com a forma humana do lobo, ele fala, não, vai começar o império do lobo, nós vamos
Sim.
pegar a rainha. Eles querem não contaminar uma pessoa qualquer, eles querem contaminar a rainha para eles tomarem o lugar.
Sim.
Tomarem
Sim.
a terra.
É, isso é um pouco daquela... Acaba sendo um pouco com aquela brincadeira que falam que todo grande líder de estado é um reptiliano, né? Que a rainha, que a Betinha é reptiliana.
Pois é. E aí
não são reptilianos, são lupinos.
É, na verdade, no final do episódio eles falam, eles são lobisomens, né? E a verdade é que a Vitória é sim ascendente da família real de hoje, então nunca se sabe.
Toda a família real é ascendente de toda a família real, né? Até onde eu sei.
É, mais ou menos, né? Porque teve umas guerras, umas disputas aí atrás, foi trocando as famílias.
Sim, mas digo...
Mas da Vitória pra cá tá tudo certinho.
Cá, todo mundo é parente,
tá
né?
Tá tudo certinho.
Ah, sim.
Ou seja, Betinha pode ser um lobisomem.
Por isso que ela não morre.
Com certeza, né?
É por isso que ela não morre,
cara. É lógico, mais de 90, quase 100 já, tá louco. Quem
Você
aguenta?
Não é imortal, mas tem longevidade,
não,
né,
pelo
cara?
Amor de Deus.
Ela provavelmente arranhou ou mordeu o neto. Ela não mordeu o Charles. Porque todo mundo sabe que o Tiago vai renunciar, porque o filho dele vai pegar.
Isso, grande rei William.
Exatamente.
E princesa Catarina maravilhosa. Então, Catherine Middleton. Enfim,
será
gente.
Será que ela é lobisomem também?
Não,
sendo...
ela é plebeia.
Então, será que
Mas
ela...
as crianças
será
são.
Será que ela morderia uma plebeia? Ou será que o marido dela morderia ela pra ela virar lobimulher com ele?
Não sei, cara.
É, cara.
Olha, só sei que Charlotinha, minha futura rainha, provavelmente também.
Deve ser
Mas vamos voltar
lobby,
aqui.
Lobby criança.
Ai, lobby criança, tão bonitinha a Charlotte. Enfim, gente. Vamos voltar aí pro episódio.
É a Charlotte que sempre toma bronca ou é o outro? O menino, né?
O menininho.
O menino é o capeta. Ele é lobisomem, certeza.
É o George.
Porque não tem uma foto. Não tem uma
George.
Foto de coisa da família real
futuro
que aquele moleque
George,
não tá comendo, não tá ganhando uma comida de toco da mãe.
Ele é
lobisomem,
ele
certeza.
É danadinho,
ele
menino.
Lobisomem.
É bonitinho, mas é danadinho. Enfim. Ficou com certeza. E aí tem todo esse outro lance da história de que a rainha está guardando algo num cofre, numa caixinha.
Ah, parece que ela tá carregando com ela, né?
É, ela carrega com ela esse negócio.
Um diamante gigante, né? Não, parece uma batata, um negócio tão grande.
É, o tempo todo a gente não sabe o que é. E sim, aí ela tira, e é o diamante, que é o diamante famoso, é o Koh-i-Noor, que inclusive existe até hoje e está exposto lá na Torre de Londres,
claro
hoje
está,
em dia.
Né? Vai que dá outro lobisomem.
Vai que! Né? E na verdade é engraçado porque no começo da história, né, o doutor fala que ela é rainha lá da Índia, imperatriz da Índia, né?
E guardiã da paz.
E esse diamante veio da Índia, realmente. Inclusive, até hoje, a Índia e o Paquistão tentam convencer a coroa britânica de que eles são os donos por direito, porque eles se tornaram independentes.
Pois é, porque quando o Reino Unido chegou
mas
ali...
Mas a coroa já tomou, já.
Entre 1 bilhão de aspas pacificar a Índia, não foi pacificar. Eles tomaram na porrada, facada e sangue e tiro, né?
O nome é colônia. Já ouviu falar? Brasil é colônia também, a gente sabe muito bem da história,
eles,
né?
Eles meio que fuderam a Índia ali quando chegaram e tiraram a riqueza toda. Isso aí não tem dúvida.
Isso, exatamente. Então, na verdade, esse diamante, ele é...
É um diamante de sangue, né, cara? Ele foi tirado com na porrada mesmo.
É, e ele é originalmente lá da Índia. E ela fala, olha, o meu marido... É engraçado, né? Quer dizer, é bonito, porque em vários momentos...
Guerra, os momentos com o marido.
Em vários momentos, a rainha fala do marido com muito amor, com muito carinho.
Ah, isso eu não sabia,
é
verdade.
E ele já tá falecido nessa época. Uhum. E a gente sabe que a história de amor dela com o marido... É uma coisa historicamente conhecida e que foi uma grande história de amor. Inclusive, tem a série da ATV, da Rainha Vitória, que tá sendo feita pela Diana Colman.
Que ela faz a Vitória.
Então, era amor verdadeiro e tal. E é muito bonitinho.
É muito louco você ver isso.
Eles colocarem isso na história, né?
Não, e é muito louco porque, assim, você vê gerações depois, isso só foi acontecer real mesmo agora com o menino da Kate Middleton. Porque qual foi o grande lance? A Betinha, a gente vê The Crown nas partes... Não era o casamento mais feliz do mundo, não era como se eles fossem amantes, um amava o outro
não,
pra caramba.
Ela realmente amava o príncipe Felipe, ela ama, né, ainda, gente, ela morreu, pelo amor de Deus. Mas há boatos de que ele deu uma escorregada ou outra.
Então, e aí a gente teve o
Charles
ali com a Diana
e a Camila.
Todo mundo sabe que ele foi ali, foi em posição pra ele casar e deu merda do que deu. E agora tem esse príncipe que casou com alguém que ele amava, né? Então, assim, é difícil você ver...
Os dois príncipes, né?
Pois é, na família real, até um tempo atrás, assim, alguns séculos atrás, era muito difícil você ver, tipo, esse lance de...
Amor verdadeiro,
não,
né?
era casamento real, era acordo de donos de terra e famílias importantes pra virar uma família só.
Era sobre poder, influência, disputa geográfica
e
tudo
então,
mais,
mas eu não sabia esse lance que a Rainha Vitória, ela realmente amava o marido e vice-versa.
Pois
eu não sabia.
É legal. Bem bonitinha a história, inclusive tô pra assistir a série com a Diana, como é que a gente teve uma verdade clara, eu tô esperando um pouquinho.
Sim.
Mas a série ganhou um monte de prêmio.
Sim, mas eu acho bacana porque, por exemplo, isso é uma coisinha jogada no episódio, assim, mas que instiga a gente a pesquisar.
Claro,
é aquilo que eu sempre falo,
certeza.
De a importância de episódios com personagem histórico ou com momentos históricos.
Sempre.
Porque eles instigam a audiência a pesquisar a coisa ali relativa àquilo, né?
Não, e a Rainha Vitória é muito importante pra história da Inglaterra, né, gente? Muito bem. E aí, na hora que o doutor vê o diamante, porque ele fala, mas por que você tá carregando esse diamante? E ele fala, não...
Ela fala,
o meu marido sempre mandava cortar um pedaço do diamante, porque não estava do tamanho
certo.
E aí o doutor mata, ele fala, eu sei por que ele fazia isso. E ele vai, aí...
Cara, essa cena é muito
maneira. Essa cena é ótima, porque é a hora que ele... É o momento eureka. Ele ligou os pontos. Ele tipo, nossa, já sei, nossa.
As sinapses bateram, né?
Bateu, assim. E tem vários cortes da cena dele pegando no cabelo, tipo...
Meu Deus, é isso. Eu cruzei.
Porque, tipo, esse é o Tennant, sabe? A gente tá no segundo episódio dele, mas a gente já tá vendo a personalidade dele sendo formada.
Engessando, né?
Ele é rápido. Ele é muito, assim, ele tem muita agitação.
Ele é acelerado.
Ele é acelerado, tipo, nossa, sim, já sei, pera, nossa, vem comigo. Ele é assim, sabe? Ele é muito rapidinho pras coisas. E é muito legal, eu gosto do jeito dele.
Sim, é maneiro. A dedução que ele chega é que esse diamante, na verdade, ele tava sendo lapidado ali, cortado, pra poder funcionar junto com o telescópio do pai do Sir Robert.
Exatamente.
Lá. Porque eles eram muito amigos, né?
Isso.
Então cada um tinha uma parte... Meio que dessa arma de defesa contra eventuais lobisomens, né,
exato.
Cara?
Exato. Chegamos aí, então, quase que no fim do episódio, no terceiro ato, em que eles conseguem chamar a criatura... Eles vão pra sala do observatório...
eles dão um jeito de murar o bicho.
Pra criatura ir atrás deles ali, pra ele conseguir colocar o diamante ali e... empurrar o telescópio de uma maneira que atingisse o monstro. A luz da lua passando pelo negócio e batendo
no
lobisomem.
A verdade é que, assim, nessa altura do campeonato, o lobisomem, ele tava fora da casa, né? Ele já entrou, porque ele entrou pelo aquele teto de vidro, né?
Isso!
E ele só não matou geral, porque a Lady coisinha ali com as empregadas...
O marido do Sir Robert.
A mulher do Sir Robert. Ela tinha feito ali a canja de mistletoe ali, de visgo. E ela jogou no bicho, e isso meio que foi tipo um ácido pra ele.
Ficou meio desorientado.
Então, assim, isso é bacana porque foi a junção de todas as inteligências que meio que defenderam a casa por um tempo.
Porque essa Lady não era tão besta, não. Ela foi esperta, cara.
Pois é, ela foi esperta. E o Sir Robert, como ele meio que foi o causador disso tudo, que é o que ele fala, né? Se ele não tivesse... se feito o pacto ali com o padre pra poder levar a rainha, talvez nada disso tivesse acontecido.
Pois é, ele se sente muito culpado. Por causa da culpa, né? Ele tá se sentindo culpado porque ele entregou a rainha. E ele até fala pra ela, tipo, eu dei vários indicativos de que... né? Eu deixei umas pistas meio assim, meio...
pra você sacar que tava...
Só que ela não entendeu. Infelizmente, ele não foi claro o suficiente. E ele fala, não, beleza, eu vou me sacrificar. Na hora que eles entram no observatório...
Ele que é a isca, na real.
Ele fica ali fora. Aí o doutor até fala, meu bom homem, porque você vê que o cara, ele tá sacrificando a vida dele pela rainha. Pelo país e tudo mais, sabe? Pela coroa e tal. E é bonito de se ver. Eles fecham a porta e ele fica lá fora. A gente tem essa câmera, né, do monstro, que é meio azul, e o cara ela tá atrás do cara.
É legal também, que tem visão em primeira pessoa nesse episódio.
Tem,
né?
Do monstro, né? Então, assim, ele se sacrifica, porque... porque ele se sente culpado. Porque foi ele que entregou a rainha nas mãos dos caras, entendeu?
E daí quando o lobisomem chega ali na sala do observatório, é justamente a hora que a lua tá no ponto mais alto... O telescópio, na verdade, ele não é bem um telescópio, ele é quase que uma lupa, né?
Isso!
O que eles fizeram ali nada mais é do que o que toda criança dos anos 90 fazia com lupa...
Com a lupa!
E formigueiro.
E a luz do sol.
Ele é um amplificador, é um catalisador, sei lá, da energia da lua.
Isso.
Faz aquele raio. A forma, eu acho, correta seria ele botar o diamante dentro, né? Só que, como é tudo no improviso... Ele meio que joga o diamante no raio e ricocheteia e bate no lobisomem.
Isso.
E meio que... é como se ele filtrasse o lobisomem ali do cara, ele solta energia e já era. Então, assim, problema acabou. Só que não acabou...
Mais ou menos.
Porque no último segundo, ele aparentemente arranhou ou mordeu a Rainha Vitória, né?
Pois
é. E aí o décimo fala, eu sou o doutor, deixa eu dar uma olhada. Ela fala, não, foi só um arranhão. Ele fala, mas um arranhão pode ser perigoso. Ela fala, não, mas foi um arranhão da porta quando eu entrei. Então, assim, na verdade... fica subentendido, né, que sim,
ela
foi ferida pelo lobisomem, sendo um arranhão
ela foi ferida.
Ou uma mordida.
Tanto que na hora que ela tá dando os títulos reais pro doutor e pra Rose, a mão dela tá enfaixada.
Sim.
Ela foi ferida, sim.
Não, e aí você fica pensando, por que que ela não reagiu mal? Por exemplo, se você fosse mordida por um lobisomem, você deveria ficar minimamente assustado, tipo, fudeu,
mas
agora
ela ficou
tá comigo.
De boa, né?
Ela ficou de boa, porque, cara, você ser um bicho super poderoso, sendo a pessoa mais poderosa do mundo naquela época, tinha as suas vantagens, né? Então você vê que ela
nem nada.
Not even bothered,
não,
né, cara? Ain't amused.
Not amused. Ela finalmente consegue, né? A Rose consegue fazer ela falar a tal da frase do I'm not amused.
Porque é muito legal, porque a rainha condecora eles dois, né, cara? Ela fala, pelos serviços prestados e ajuda, não sei o quê. Eu condecoro você, Sir Doutor da Tardes.
Dame Rose of the Powell State, que é o bairro onde ela mora. Tipo, a Rose é uma dama, olha só. Sir e Dame.
É a dama Rose do condomínio ali da periferia.
Da Coab. Dama Rose da Coab. E o senhor doutor, Sir Doutor da Tardes. Muito bom. E aí, Nikki, ela condecora, né? Aí você pensa, pô, beleza.
Bipolar, velho,
todo mundo,
né?
Amigo, né? Inclusive vocês estão banidos daqui.
O doutor não saca, ele fala,
ué?
Como é?
Que?
Ela
como
fala,
assim, bicho?
Vocês ajudaram e por conta disso vocês merecem a condecoração.
Mas
vocês sabem de coisa. Eu sei que vocês não são daqui. Eu sei que vocês vieram de além das estrelas.
Olha como ela é esperta.
A coroa não vai compactuar com isso. O Reino Unido, ele não compactua com essas coisas além do nosso conhecimento. Uhum. Eu não quero vocês pisando aqui mais.
Vocês estão banidos daqui.
Sim.
E pra eles, dane-se, né? Porque veja bem, Eles nem moram ali, eles não vivem ali, pra eles não tem problema.
Caída, né? Porque no futuro eles estavam andando ali direto, né?
Mas se for outra companhia, outro doutor, pode voltar numa boa.
Não pode, não. É o doutor que é caçado.
É, não, eu sei.
Sabe por que eu sei que não pode,
eles
não?
Eles podem, né, dar aquela...
Não, dar aquela disfarçada, sim, com certeza. Mas sim. Qual é o lance? Eles aceitam, né, o banimento deles, vão
sim,
embora,
claro.
Pegam uma carona com um cocheiro qualquer.
Sim, sem voltam problema
pra tardes,
nenhum.
Voltam pra tardes batendo papo ali de tipo, ó... Ela foi rainhada?
Tá vendo como eles são lobisomens mesmo? A rainha, a família real é um lobisomem. A princesa Anne. Não, com certeza ela é um lobisomem.
Não,
é uma das filhas da Beth.
Aí a Rose fala assim, por isso que eles são tão reservados. Todas as coisas deles, os eventos, são programados certinhos. Se duvidar, é programado com a lua. Todos eles são lobisomens.
Eles são lobisomens.
O episódio, pra eles, termina ali. Só que
isso.
A gente tem aquela o pedacinho
uma
da cena...
Uma ceninha.
Que foi mal. Pra mim, é a cena mais importante do episódio. Tipo, o episódio... Na verdade, ele só existe por conta dessa cena, né?
Uhum.
Que a rainha, ela tá conversando com a Lady, que sobrou, né? Ela fala assim, eu sinto muito pela sua perda, né? O seu marido, ele morreu como um herói. Eu sei como é perder uma pessoa que a gente ama. E a morte dele não vai ser em vão. Aí ela fala...
Ela até pergunta, você vai ficar aqui? Ela, não, acho que eu não vou ficar mais aqui e tal.
Pois é, e o lance é que o nome da casa, o nome da mansão era Tortured State, exatamente.
Isso.
E ela fala assim, eu vou fazer uma organização... que toma conta dessas coisas esquisitas, sobrenaturais, que vêm do outro mundo, não sei o quê, em especial pra ficar de olho nesse tal doutor, caso ele apareça de novo.
Isso.
Então, o doutor que abre o olho, porque Tortio tá de olho nele. Então, assim, por isso que eu falo que não adianta, pode ser o doutor que for, pode ser do primeiro
ao
Valearde, cara.
É.
Tortio tem o registro.
Incluindo Jory, curador e os escambau.
Sim, tudo. Ah, Tortio tem o registro. O que a gente sabe é que ao longo da vida de Tortio, por conta das ações do próprio doutor, ela vai meio que começar a fazer vista grossa pra ele e eventualmente virar uma aliada dele. Mas a concepção da Tardis, a criação da Tardis não, de Tortio, ela foi feita exclusivamente pra manter a segurança do Reino Unido em relação ao doutor.
Por isso que eu digo que a Tardis não foi por ali. Pra
sim,
lá por acaso.
Sim.
Porque... Esses eventos causaram a fundação de Tortured.
Talvez,
então a Tardis levou o doutor certinho pra aquele lugar,
ela
naquele
sabia que
momento.
Ia ser preciso.
Exatamente.
Até porque se Tortured não é criado, o décimo ele se fode muito mais cedo. Porque a gente sabe que Tortured vai ajudar tanto em Doomsday, quanto mais pra frente, quanto Davros.
Isso,
quanto mais...
lá na quarta temporada, no final dele
eventos,
até. Então, assim, a história do décimo doutor está intimamente ligada com a história de Tortured, com certeza, não
lembrando,
tem dúvidas.
Lembrando aí que Tortured já era aí mencionado, já tinha um hint de Tortured na primeira temporada
lá
com o
Eccleston. Lá atrás.
Porque Tortured, todo mundo bem sabe, né, que é um anagrama pra Doctor Who, se você não sabe, pode catar o seu cérebro do teto, porque todo mundo quando descobre, meu Deus!
Meu Deus!
Porque qual é a parada? Toda série, todo elemento de série, quando precisa ser mantido a sete chaves, ele tem aquele... É como se fosse uma palavra código pra caso vaze, as pessoas não descobrirem o que era, né?
Exatamente.
E o de Doctor Who era Tortured, nos envelopes,
isso.
Né?
Isso.
E eles acabaram integrando isso à lore ali. E um outro anagrama que também ficou famoso, justamente porque foi destruído pela Karen Gillan, foi o Panic Moon, né?
Isso.
Que era sempre que eles estavam se referindo a Companion e a Companion ainda não tinha sido anunciada, né? Nos envelopes ficava Panic Moon.
Panic
aí,
Moon.
Numa entrevista, ela falou, por que da Panic Moon, que é o anagrama de Companion, pra ninguém descobrir? Ops, acho que não era pra ter falado
então,
isso.
Então acho que a BBC não vai mais poder usar, né?
Não, mas então, agora mesmo a BBC, se ela quisesse, ela podia usar Panic Moon em alguma coisa da série, né?
Pois é,
porque
ia ser muito
legal. Já tá de
chavado
mesmo?
Pois é, ia ser bacana. Enfim, eles resolvem aí toda a treta. A rainha cria o Instituto de Tortured. E a partir daí a gente vai ter o cruzamento, né, das histórias do décimo com Jack Harkness e tudo mais.
Sim, na hora que ele começa, que ele vai começar a voltar para ajudar, né, cara?
Isso.
Eu acho muito maneiro, assim, no geral, toda a ideia do episódio, porque você para pensar, né? Agora saímos um pouco do review do que aconteceu e é mais sobre as nossas impressões, né?
Uh-huh.
Eu vejo, assim, esse episódio ele é uma milestone pra série, em especial pra série
eu
moderna,
também
né?
Acho.
Porque ele estipula muita coisa, ele parece um episódio meio bestinha, mas ele estipula muita coisa. O lance de Tortured, o lance das estranhezas com a família real.
Isso.
Apesar disso não ser muito usado, né? A gente, nunca mais eles usaram isso como pra nada, né, na série. Mas, tipo, o fato de ter a família real sempre de olho no doutor, a gente sabe que...
É uma instituição britânica tal qual
sim,
o doutor Who,
pois é, a gente sabe que vai ter um histórico desse doutor em específico com rainhas, né?
Isso.
A rainha Vitória coloca uma instituição ali de olho nele, na cola dele, a Rainha Virgem lá.
Rainha Elizabeth I.
Rainha Elizabeth I, ele pega a Elizabeth I em Death of the Doctor, depois ali no Shakespeare Code, ela volta já velha, mandando cortar a cabeça dele. Não, é maneiro isso.
Tem,
você vê que
tem um histórico.
Querendo
mesmo.
Ou não, tem uma linha assim que guia isso.
Um fio condutor, é. Né? E como eu falei, eu acho legal esse episódio porque ele tem, ele abre tanta possibilidade, ele abre tanta coisa, né? Ele traz o gênero do terror que sempre combina com o Dr. Who.
Sim.
Tem a família real, tem lobisomem,
lembrando aí que...
tem conhecimento científico. Tipo, é muito legal você colocar um telescópio na história, assim. Não sei, todos esses detalhinhos dão um cheirinho de Dr. Who que a gente gosta,
pois
sabe?
Pois é, sabe uma coisa que mostra muito que é Dr. Who? O quão misturado são os gêneros, né? Tipo, o episódio começa com...
É.
Padres Shaolins malucos.
Pois
aí tem,
é,
aí tem
cara.
O lobisomem, aí tem a rainha.
Então, tipo, cada...
É tudo tão misturado e dá certo,
certo
no final.
E dá certo, né? Porque é uma história bem costurada, as coisas funcionam.
É.
Tem momento de pânico, tem momento de risada, tipo, sim. Tem de tudo, cara.
É. Tem perseguição, as cenas de perseguição são muito boas.
Sim, sim.
É. Em relação a lobisomens, não é o primeiro lobisomem que aparece em Doctor Who, né? A gente tem ali, justamente com o sétimo doutor ali em Greatest Show in the Galaxy.
Isso.
A gente tem uma das... elenco de apoio, das personagens Companions de um Dia Só, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é uma lobisomem, uma lobimulher, sei lá.
She-Wolf.
Uma She-Wolf, mas isso. É por conta de coisa alienígena.
Sim.
E ela vai voltar agora como Companion dos áudios. E ela voltou como Companion na Titan Comics.
Olha que bacana.
A Mini do sétimo, que a gente ainda vai revisar antes de entrar no ano 1, 2, 3, né? Tem ela voltando como Companion fixa.
Olha só.
E aí os áudios continuaram.
Que bacana.
Né? Então o doutor já teve uma companion lobisomem She-Wolf.
Sim,
né,
cara?
A gente tem
bacana.
Ali em Loop Garou, da Big Finish, que é um áudio do quinto doutor, que é o quinto doutor e o Turlow no Rio de Janeiro,
oh!
Lutando contra lobisomens,
tá
cara.
Tá vendo? Cara, é que lobisomem é muito cultura popular, né?
Sim.
É muito... Quem gosta de histórias de lobisomem vai curtir essas sim. Histórias também.
É,
e Doctor Who sempre pega essa onda,
sim,
né?
Um parênteses aí que é meio fora do Doctor Who, mas serve como... momento cultura de folclore brasileiro que a gente traz pra vocês,
claro.
É que existe um lobisomem no nosso folclore que é diferente do lobisomem europeu barra americano.
Olha só.
É, porque o grande lance é o seguinte, como é a origem de um lobisomem? É sempre aquilo, o lobisomem mordeu alguém,
mordido,
e aí quando dá lua cheia, ele vira, e só a bala de prata pra matar.
Beijos Gil Weasley, não
é
verdade?
Pois é, mas o Gui não virou lobisomem no
sim.
Final. Não, ele foi atacado pelo Fenrir, mas ele não vira.
Eu acho que ele vira.
Ele vira?
Eu acho que
acho que não, hein?
Bom, Lupin, pronto.
Não, tudo é, Lupin, certeza, mas ele eu acho que não vira lobisomem, não. Temos que investigar isso a fundo.
É, o que a gente sabe é que
ele tomou uma navalhada na cara, isso, certeza.
Tanto que a Fleur fala, né? Eu sou bonita por nós dois. Mas o Gil Weasley é bonitinho demais também no filme, né?
Mas então. É, porque ele era pra ser mais estragado.
No livro ele realmente fica detonado.
Sim, mas assim, o lobisomem brasileiro, ele tem uma origem um pouquinho diferente, né? Dizem que tem várias entradas, assim, vários jeitos que essa lenda pode começar. Tipo, algumas falam assim que é o 13º filho de uma família só de mulheres, que ele nasce com essa maldição de ser um lobisomem.
Que interessante.
Alguns falam que é, tipo... É, se a criança cruzou uma encruzilhada,
ixi,
numa noite de lua cheia
Maria.
E vira. Aí sempre tem essas entradas malucas. Aí o jeito de vencer nem sempre é com arma de prata.
Ah, é?
Algumas é com qualquer elemento de prata ou fogo. E tem a que eu gosto mais, é que é justamente desse do filho, que o filho de família só de mulher, que nasce,
sim, sim.
Que nasce homem e vem amaldiçoado. Pra você fazer ele desvirar lobisomem, porque tem que pegar as roupas dele, tirar dele... Botar do avesso e vestir ele de novo. Aí ele volta a ser homem.
Ai, que doideira.
Cara, o nosso lobisomem, o lobisomem BR, ele é muito mais perigoso do que o lobisomem europeu,
mas
cara.
Mas todo BR é mais perigoso
pois
que
é,
lá
pois é, cara.
Fora.
Se eu não me engano, aí, claro, né, a verdade varia de acordo com qual meio tá contando a lenda, né? Tem gente que fala, tem entradas que falam que é só durante lua cheia e tem umas que é toda noite. Tipo, toda noite... Ele vira lobisomem.
Vixe.
É assim, ao contato
não
com a luz da lua.
Não tem uma vez por mês, não.
Não, tem umas que falam que quando a lua cheia ele fica mais forte, mas em qualquer toque da luz da lua que bata nele, ele vai virar lobisomem mais fraco ou mais forte.
Que doideira,
E pra
cara?
Desvirar tem que pegar a roupa e virar ao contrário, isso é foda também, cara.
Muito legal.
Enfim, isso não tem a ver com o Dr. Who, mas é só um
não
parênteses muito maneiro.
Não tem nada a ver com o Dr. Who.
Pra mostrar que o lobisomem BR é muito mais foda, cara.
É isso aí, porra.
Sou um grande defensor das lendas brasileiras.
Todo lobisomem é legal, vai,
não, mas
vamos lá.
Cara, a Liga dos Monstros brasileira é muito mais legal do que qualquer Liga dos Monstros,
não,
cara.
Realmente, dava pra fazer uns Dr. Who foda.
Dá,
aqui.
Cara. Ah, bem, a gente tem os quadrinhos do Doutor em que ele tem a sereia, a sereia brasileira, é verdade.
É muito legal. Deixa eu falar uma curiosidade muito bacana.
Manda ver.
Que durante as filmagens de Tooth and Claw, o Tennant, essa pessoa maravilhosa, levou quem pra leitura de roteiro?
Não sei.
O pai e a mãe.
Olha aí.
Ele levou os pais pra leitura de roteiro.
É muito fanboy,
e aí,
né,
o lance é que os atores que faziam a Lady Isabel e o Captain Reynolds não estavam lá. E sabe quem fez a leitura?
O pai e a mãe.
O pai e a mãe do Tennant fizeram a leitura do roteiro. E eles ficaram super fanboys e tudo mais.
Uma outra curiosidade que tem sobre esse episódio, e essa é uma coisa que eu trouxe, é que esse é o episódio que mostra o quão magro é o David Tennant.
Ah, mas ele é um palito mesmo.
Ele tá com 1 trilhão de camadas de roupa. Ele tem uma camisa, parece meio polo embaixo, aí tem uma social por cima, aí tem outra por cima, e aí tem o paletó. E mesmo assim, o bicho é magro.
Ele é um franguinho, né, meu? E é alto, né? Ele é alto e magro.
Ele é um bicho galho.
Sabe que o Capaldi também é alto e magro, mas parece que o Tennant é mais magro ainda. É. Ele é bem ossinho mesmo, ossudinho.
Isso não é uma curiosidade, isso é uma coisa que eu sempre achei engraçado.
É uma bobagem.
Porque nesse episódio é um dos primeiros que a gente vê, se não o primeiro que a gente vê o décimo doutor sem gravata. Né, ele não tá de gravata.
Fala que eu nem reparei.
É porque assim, qual é o visual dele? Ele sempre usa a gravata frouxa, que nem o sétimo usava, né?
Isso,
ali, afrouxadinha. Nesse ele tá sem gravata herói, assim, tipo, ele tá com a gola aberta, aí embaixo tem uma outra camisa, e embaixo dessa camisa tem uma outra.
Acho que é porque ele ia no show, né? Aí ele tirou a gravata.
É por conta disso mesmo.
E aí ficou sem mesmo.
E cara, mesmo assim o bicho é fino, cara.
Ah, mas ele é super fininho mesmo.
Sim, mas sim, continue.
Não, só queria complementar, né, que os pais dele fizeram leitura de roteiros foi lá atrás, 2005, né, 2006, sei lá.
2006 deve ter sido gravado.
É, super antigo.
2005, 2006.
E hoje em dia o pai do Tennant já faleceu e tudo mais, né, e rolou até uma homenagem pra ele quando ele foi receber um prêmio. Então, assim, ele era muito apegado com o pai, né, com o Sr. McDonald original, né, que o Tennant não é Tennant, gente.
O Tennant é Tennant por causa da música.
É, pelo amor de Deus.
É David McDonald.
Isso, exatamente. Então é bonitinho, né, que ele incluiu o pai nas coisas, ele e o pai tinham uma relação bem bacana.
Mas isso assim, é uma coisa meio que rola, bem, eu não sei, a Jory não fez isso e o Capaldi também não era de levar muita família, mas o Matt Smith, ele sempre levava a mãe nas paradas.
Sim, ele é super grudado.
Inclusive,
com a mãe.
O Matt não tem Twitter, mas a mãe tem,
a mãe
e a
tem.
Mãe que meio que é o farol
não,
ali
e ela
de coisa.
Legal, ela responde as pessoas, ela é uma fofinha.
Você que ela Lynn Smith.
Uma fofinha também.
Ah, cara, eu sou super fã.
Famílias de doutores,
mas é legal isso, você vê que a família é presente em relação assim, a eles estarem fazendo as coisas. A gente vê que, por exemplo, a Georgia Moffat, que agora é Georgia Tennant, ela tava ali.
A filha do doutor, que é a esposa do doutor, mas não é o mesmo doutor, ainda bem.
A gente vai chegar lá. Um dia a gente chega lá.
Mas é muito bonitinho ver as famílias estendidas assim.
Sim,
né?
Cara.
Então, é um cara que não esconde esse lance da família, né? Ele inclui muito eles na carreira dele, é muito bonitinho isso.
Sim, falando em Tennant, isso aí é uma dica legal pra vocês. Se vocês não viram a gente falando sobre isso no Twitter ou no Facebook, David Tennant agora é nosso colega de trabalho também.
David Tennant faz um podcast.
Me lembraram isso no Twitter e eu caiu a ficha e falei, meu Deus, é verdade. Hoje, atualmente, claro, né?
A gente fez antes, hein, Tennant?
Não, mas nós e 1 trilhão de pessoas,
sim,
né? Mas o grande lance é, claro, ele é um homem de 1 bilhão de funções. O cara é ator, ele faz teatro, é dublador.
Faz tudo.
Ele faz tudo.
Homem de 1000 projetos.
E agora ele também é um podcaster. E aí, foi o que eu falei, tem ali um momentinho onde nós somos da mesma profissão desse homem.
Temos uma ligação,
né, cara?
Não é
porque agora o David Tennant está compondo a podosfera do mundo, cara. Porque ele começou o David Tennant
Does a podcast. With. Esse é o final. É o Twitter é @DavidTennantPod.
Sim.
Só pode, vai até o pod.
É, e ele vai entrevistar.
E tá no Spotify, já dá pra ouvir lá. Acho que já saiu da Olivia Colman, se não me engano.
Foi o primeiro.
E vai ter Jodie Whittaker, John Hamm,
Sir
Ian McKellen.
Whoopi Goldberg. Vai ter o John Hamm.
Foi o que eu falei, John Hamm. É o cara lá de Grace and Frankie.
Ah, o Martin Sheen.
É, sim. Cara, só vai ter monstro.
Só vai ter monstro.
E muito legal, né? Ver o Tennant entrando aí na podosfera.
Sim,
muito bacana.
Cara, muito bacana.
Treinem o inglês ouvindo o podcast do Tennant e audiodramas da Big Finish.
Olha aí, ótima chamada.
Não
muito,
é?
Muito bom, muito
é
bom.
Isso aí.
O que também é muito bom é aquele momentinho das nossas notas. Então, vai aí de Hartnell Whittaker para Tooth and Claw.
Ah, para Tooth and Claw, eu vou dar a nota. Matt Smith.
Olha aí.
Matt Smith, um pouquinho abaixo do primeiro episódio, né? O New Earth. Que eu dei. Acho que eu dei 13, não foi?
Eu não sei. Não,
foi 12 ou 13.
Tá.
Foi algo assim, porque
12.
Eu amo muito New Earth.
Sim.
Eu gosto também muito de Tooth and Claw. Aliás, né, eu já falei aqui antes, a segunda temporada de Doctor Who é a minha favorita. Assim, claro que eu gosto de outras temporadas, eu gosto da Donna, eu gosto da Amy, eu gosto de um monte.
Sim, sim.
Eu gosto do Capaldi. Mas, assim, essa temporada, ela ficou meio nostálgica pra mim. Porque foi quando a gente começa a ver a série. Eu acho que a dinâmica entre o Tennant e a Billie Piper é muito boa. Uhum. Eu gosto muito da Rosie. E por todos esses elementos aí que a gente já falou, né? É mistura terror, mas também é engraçado. E aí vem Torture, e aí tem a Rainha Vitória. Tipo, é maravilhoso. Uhum. Então, pra mim, é o Matt Smith. Mas eu tô curiosa pra saber a sua nota, Fred Pavão, para Tooth & Claw.
Olha aí, eu também vou dar um Matt Smith. Eu também dou um. Eu concordo com você com essa nota. Eu acho, inclusive, aí uma predição minha sobre as nossas notas aqui ao longo da temporada. Eu acho que vai ter uma temporada, vai ser uma temporada que vai bater muito as nossas notas, tirando fatídico.
Exceto...
Inclusive, senhora minha esposa, estamos um episódio mais perto do Family Feud aqui de casa, da briga de família.
Vai ser o episódio mais forte desse podcast. Realmente... Esse podcast pode até acabar,
cara,
hein?
Eu tô inclusive considerando chamar um mediador pra esse podcast. Que
não, vai ter que chamar mesmo.
Porque só nós dois não vai dar,
não,
cara.
Não vai dar.
Porque estamos um episódio mais perto de Idiot's Lantern, o pior episódio da temporada.
Um dos melhores episódios de Doctor Who.
Você tá louca, querida. Mas isso é uma verdade. Você falou que a segunda temporada, ela marca muito, ela tem esse quê de nostalgia. E pra mim, também é verdade, assim, tipo, não é minha temporada favorita, diferente de você que é,
sim,
né? Todo mundo
sim.
sabe. Nona e décima temporada estão nos topos aí da série moderna pra mim. Mas essa temporada...
E da Era Tenant, você prefere a dona também,
sim,
né?
Sim, quarta temporada All the Way.
Sim.
Mas essa segunda temporada me marcou muito, porque foi ao longo dessa temporada que eu comecei a assistir a série clássica. Eu assisti a primeira temporada inteira ali com o Eccleston, aí eu já tava mega viciado. O que eu fiz? Eu voltei pra primeira fase ali do Sétimo Doutor e eu assistia um arco do Sétimo... Um episódio do décimo.
Eu não conseguia acompanhar
isso. Eu ficava alternando. Então, nessa altura aí, eu já tinha assistido dois arcos do sétimo também.
Você é louco, cara.
Não, me marcou bastante.
Você pegou só os escoceses, né?
Eu não sabia. É que a loja que eu usei na época, não recomendo ninguém fazer. Foi
não,
só porque
loucura.
Eu pensei, qual é o que eu vou sentir menos diferença, assim, de relação à produção, ritmo. E eu peguei o sétimo pra ver.
Né?
Mas não
a
recomendo, não.
Fase.
Não recomendo, porém, ficou marcado na minha mente que era legal fazer isso, que tipo... Porque aí eu criava essa antecipação. Porque quando a gente tem tudo pra ver, a gente vê assim de uma vez, né? Então você não tem muita essa antecipação. Como os arcos eram longos, eu ficava naquela, tipo... Caramba, agora quando acabar esse aqui, eu vou saber o do outro. Aí quando eu tava acabando do Tennant, eu ficava... Meu Deus, eu ainda tenho que saber mais daquele outro.
Pois era legal.
Fazer essa intercalagem.
Eu lembro muito bem quando eu comecei a assistir Doctor Who, assim... Eu não conversava com ninguém sobre a série, na verdade... E eu gostei da experiência de ver tudo de uma vez. Tanto que quando chegou a sexta temporada, que foi a primeira que eu acompanhei...
Ah, é verdade.
Eu pensava, meu Deus, mas as coisas... É diferente assistir de maratona e assistir picadinho. Então, pra mim, eu não sei, cara. A segunda temporada, por conta de todos os elementos que fazem parte dela, me pegou mais. Assim.
Entendi. Justo. E a Anaí...
Então, as notas vão ser mais
marca
altas
tanto,
mesmo.
Marca tanto que, inclusive, nossas notas foram empatadas. Marca motivos diferentes, mas... Tá aí uma nota justa pra Tooth & Claw, um episódio que tem uma baita importância aí pra Lorde Doctor Who como um
Nossa,
todo, né?
Nossa, com certeza.
Um 11 de 13 é nada menos do que justo.
É isso aí.
O que também é justo é sabermos aí, caso vocês queiram, mandar pra gente aí o review de vocês, a nota de vocês pra Tooth & Claw. Conta aí qual é a sua experiência com esse episódio, o que você acha dele, quais são os altos e baixos pra você. Pra isso, como vocês bem sabem, é só mandar um e-mail pra gente, mandando para...
podcast@drwhobrasil.com.br.
Pra seguir a gente nas nossas redes sociais, o Facebook é o...
facebook.com/drwhobrasil.
O Instagram, que a gente tá querendo chegar a 10 mil, estamos pertinho dos 10 mil seguidores lá, é o...
instagram.com/drwhobrasil.
O pássaro afetado ali pela infecção do lobisomem, que é meio pássaro, meio lobo, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, é o...
twitter.com/drwhobrasil.
E pra fazer parte ali do grupo do mensageiro mais legal da internet, o nosso grupo no Telegram, é só você entrar em t.me/DoctorBrasil e começar a papear com aquela galera super gente boa, super supimpa de lá. Outra galera super supimpa, como sempre, são os nossos apoiadores lá do Apoia-se, que são
Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, o Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
Torne-se nosso apoiador você também, caso seus corações assim mandem. É fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil e aí você apoiando a gente, você tá ajudando a gente a trazer mais material com mais frequência.
E que... aumentar a relevância da série no Brasil, gente, importantíssimo,
exato,
não é verdade?
Exato, cara. Lembrando que você também sempre pode apoiar com outras coisas, como é o caso do seu compartilhamento,
importante.
Que é muito importante, vale ouro, cara.
Com
e você,
certeza.
Você faz esse compartilhamento aí, assinando nossos feeds, tanto no iTunes quanto no RSS, aí quando chega o episódio, você avisa pro seu amigo sobre o episódio, pra ele
isso.
poder maratonar com você.
Pois é.
Ou... fazendo follow ali no Spotify, que é essa rede social aí de som maravilhosa.
Maravilhoso.
Que tem o nosso podcast lá, que tem o podcast
do Tenet.
Que em breve agora, quarta-feira, vai ter gravação de outro podcast com outro site que eu gosto muito. Beijo, Mega Power. Quem sabe isso vai estar no Spotify em breve também.
Uhul!
Então, sempre indicamos você seguir por lá, compartilhar por lá. A gente gosta bastante de
com
ver quando
certeza.
Vocês estão indicando o podcast pros seus amigos.
É isso aí.
Beleza? Sexta-feira, como sempre, estaremos de volta aqui, já que o episódio de hoje falou aí sobre Torture, né? Teve a criação desse instituto tão importante para o Dr. Who. Na sexta-feira a gente volta aí falando de mais um episódio da primeira temporada de Torture, revisando que estamos quase chegando aí próximo
tá
do final
próximo,
da primeira temporada.
É,
então,
isso aí.
Voltaremos ali para Niterói, Reino Unido, para Cádiz, para falar de mais um episódio dessa série spin-off aí tão legal.
É,
beleza?
Isso aí.
Até sexta-feira, foi bom estar com vocês revisando mais esse episódio. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau. Tchau.